Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.
Olá a todos e todas, estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. E neste programa vamos falar com uma convidada, que é Ludmila Souza. Ela é mestra em demografia pelo programa de pós-graduação em demografia da Unicamp, graduada em Relações Econômicas Internacionais pela UFMG, pesquisadora voluntária em atividades vinculadas ao Observatório das Migrações no Estado de São Paulo e Núcleo de Estudos de População Elsa Bercô, da Unicamp, desde 2023. Ludmila vai compartilhar conosco a dissertação de mestrado que ela fez, que se chama Direitos Reprodutivos e Migração, Trajetórias de Acesso e Percepção sobre a Qualidade nos Serviços de Saúde Reprodutiva entre Mulheres Venezolanas em São Paulo. Então, neste primeiro e segundo bloco, vamos acompanhar a Ludmila, né, com um relato desse trabalho e um importante aporte para a saúde das mulheres imigrantes aqui na cidade de São Paulo.
Olá, pessoal. Eu sou Ludmila Silva, sou pesquisadora do Observatório das Migrações em São Paulo e vim contar um pouquinho para vocês sobre minha pesquisa de mestrado. Eu fiz um trabalho que buscava entender as condições de acesso e a percepção sobre a qualidade dos serviços de pré-natal, parto e pós-parto utilizados por mulheres venezuelanas que moravam na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, uma região que enfrenta muitos desafios, né, relacionados à segurança pública, infraestrutura e também a serviços de saúde. Eu fiz entrevistas com mulheres venezuelanas que estavam grávidas ou com filhos de até um ano de idade em 2023, e elas me contaram todos os obstáculos que elas enfrentaram para acessar serviços de saúde e para viver plenamente seus direitos reprodutivos. Vale lembrar que os direitos reprodutivos são reconhecidos como um direito humano fundamental e está relacionado ao direito que todas as pessoas têm de decidir se querem ter filhos, quantos filhos querem ter, em que momento da vida, sempre livre de qualquer coerção ou violência. Esse direito também está relacionado a ter acesso a métodos contraceptivos, atendimento de qualidade e também a informação. E com frequência, a gente vê estudos que apontam que as mulheres migrantes têm dificuldades para acessar serviços de planejamento familiar, para acessar métodos contraceptivos. As mulheres migrantes também estão mais expostas a um maior risco de gravidez não planejada, a infecções sexualmente transmissíveis e também a abortos inseguros. E todos esses desafios também apareceram nas entrevistas que eu fiz com as mulheres venezuelanas. Então, por 3 meses, eu frequentei a ocupação em que essas mulheres moravam e eu pude conversar com líderes comunitários locais, pude entender um pouco mais sobre a vida, né, os desafios que essas mulheres enfrentavam. E aí é importante dizer que essa ocupação era bastante precária. As casas não possuíam água potável, a maioria delas não tinha banheiro privativo, o terreno também era desnivelado, então tinha um problema ali, um perigo de desabamento. Né? Ou seja, as famílias ali viviam em condições muito difíceis, né? Enfrentavam uma situação de desemprego, e é nesse contexto que elas buscavam atendimento médico no posto de saúde local. E eu já previa, né, como hipótese inicial da pesquisa, que as barreiras para essas mulheres acessarem serviços de pré-natal, parto e pós-parto seriam muitas, tanto por conta das deficiências do território de Sapopemba, né, que, como eu disse, tem indicadores bastante problemáticos, principalmente relacionados à saúde materna e infantil, mas também porque as pesquisas anteriores já mostravam que as mulheres migrantes têm muitas dificuldades para viver seus direitos reprodutivos. Mas antes de mostrar os resultados da minha pesquisa, eu quero deixar vocês com uma música que eu gosto muito, que se chama Ilusión, cantada por Marisa Monte e Julieta Venegas. Até já já!
Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi.
Mi corazón. Entonces la llora a diario,
no portón,
por ella, no supe qué hacer. Y se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que quería decir.
Faça feliz, faça viver.
Por ella, não supe que hacer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sé que se me foi.
Sim, que tudo
lo que eu queria deixar.
Estamos de volta no programa Conversas e Ideias para o Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. E neste segundo bloco, nossa convidada, Ludmila Souza, vai falar sobre os resultados da sua pesquisa.
Olá, pessoal. Voltando à minha pesquisa, eu gostaria de apresentar os resultados das entrevistas que eu fiz com as mulheres venezuelanas. Bom, eu encontrei várias barreiras para que essas mulheres acessassem os serviços de pré-natal, parto e pós-parto, barreiras essas que, de alguma forma, impediram a plena vivência dos direitos reprodutivos por parte das mulheres venezuelanas. Vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, com relação à indisponibilidade de serviços de saúde. Então, não foram poucos os relatos sobre pouca disponibilidade de serviços de ginecologia, pré-natal e pediatria, nos estabelecimentos mais próximos de saúde. Além disso, as mulheres também não conseguem escolher o horário e o dia de atendimento, né? Então, isso dificulta bastante para que elas consigam acessar os serviços. Muitas vezes, elas conseguem essas consultas depois de um bom tempo, né, às vezes meses, só que para estabelecimentos mais distantes da residência delas. Então, isso dificulta também, porque essas mulheres estão muito envolvidas com os cuidados da casa, dos filhos. Então, muitas vezes elas não conseguem ir até um local muito longe, né, para fazer uma consulta. Além disso, houve também desrespeito à autonomia decisória dessas mulheres. Então, muito foi falado sobre a esterilização voluntária, sobre a laqueadura. Com todas as mulheres que eu conversei, eu identifiquei que havia um interesse de fazer a laqueadura. Todas queriam, mas no momento da entrevista, apenas uma tinha conseguido. E os desafios foram muitos, né? Teve, informações equivocadas de profissionais de saúde que não se atualizaram com a nova lei da esterilização, que mostra diferentes pré-requisitos, né, para essas mulheres serem elegíveis para o serviço. Além disso, algumas mulheres foram desencorajadas por profissionais de saúde e outras enfrentaram muita burocracia para acessar o serviço de planejamento familiar. E falar sobre autonomia é falar sobre direito reprodutivo, né? Essas mulheres, elas não estão conseguindo exercer a sua vontade. Além disso, eu também identifiquei casos de violência obstétrica. Então, o direito à escolha do tipo de parto foi violado. Algumas mulheres falaram sobre o interesse de ter parto normal, mas no momento de terem os bebês, elas foram submetidas a cesáreas, sem uma justificativa do porquê que estava acontecendo aquela mudança no tipo de parto. Além disso, foi identificada a falta de recebimento de informações claras sobre a gravidez, procedimentos e exames de toque feitos sem o consentimento da mulher e a proibição de acompanhante no momento do parto, o que, diga-se de passagem, é lei. Além disso, também eu identifiquei a barreira do idioma como um elemento muito forte, então foram muitos os relatos de insegurança quanto ao entendimento completo da informação fornecida pelos profissionais. E isso mostra também um despreparo, né, do sistema de saúde em geral para atender pessoas que não falam português, já que o serviço não exige que esse profissional fale uma segunda língua, né? Então isso gera muita insegurança, com relação ao diagnóstico que o médico passa, aos tratamentos. Além disso, tem a questão da xenofobia, né, que não está só no serviço de saúde, mas também em outras esferas da vida dessa mulher, no trabalho, nos cursos, nos transportes, o que também cria um sentimento de não pertencimento, né? E afasta essas mulheres do serviço de saúde. Todos os problemas relacionados à moradia, ao desemprego que essas famílias vivem também dificultam o acesso aos serviços de saúde e a vivência dos serviços de saúde, né? Porque as mulheres têm dificuldades relacionadas a higienização de alimentos, muitas delas não tinham banheiro privativo em casa, então dificultava também a higiene delas e dos seus recém-nascidos e das crianças. Então vejam que tudo isso mostra as dificuldades que essas mulheres enfrentam para acessar serviços de pré-natal, parto e pós-parto, além de não serem impedidas de viver plenamente seus direitos reprodutivos. A minha pesquisa também envolveu a análise de outros fatores, como as relações familiares, conjugais, as relações de vizinhança dessas mulheres, que também mostram fatores que influenciam a vivência dos direitos reprodutivos, que a gente pode conversar em outro momento. Então, obrigada por escutarem um pouco sobre a minha pesquisa e deixo vocês agora com uma música de uma cantora da República Dominicana chamada Yendri. A música se chama Barril. Tchau, tchau.
Subo tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo.
Ya no, ¿qué fue?
Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejaste que mi piel se queme. Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña.
y confío en mi fuerza. Así paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
Adiós.
Paso por tu barrio, busco leche para la niña en el comado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
Adiós.
Te tengo un veneno.
Oh, no.
En copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo.
Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo.
Ya no,
¿qué fue?
Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Me prometiste que iba a cambiar, pero la vaina aquí sigue igual. No me quedo atrapada.
Te va de mi cama.
Así
paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
Adiós.
Paso por tu barrio, busco leche para la niña en el comado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
Adiós.
Te tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Te tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo.
Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el comado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás.
Si me enamoro otra vez.
Hola a todos y todas, soy Giovanna Moya, de equipo de base Wines, Conversaciones de la Escultura. Soy suboliviana, quechua. Estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento pela Rádio Web Migrantes. Nesse terceiro bloco, vamos a continuar, né, falando sobre a saúde reprodutiva. E eu trago umas informações que foram publicadas pela revista As Minas, que é uma opinião da Lana Faria, e fala sobre seis recomendações e orientações para ter mais saúde reprodutiva e ginecológica. A saúde de mulheres e pessoas com útero é marcada por gargalos de conhecimento, pouca escuta e conflitos de interesse. Por isso, devemos nos informar. O primeiro ponto, exames de rotina. Rastreio de doenças, check-up, quando não há sintomas, devem respeitar recomendações baseadas em evidência científica. Cuidado com consultas anuais, das quais você sai com exame sem adequada orientação sobre seus benefícios e riscos. Segundo ponto, ter um exame positivo para HPV, que detecta o DNA do vírus, não significa que você precise mudar suas práticas sexuais, além de usar preservativos sempre que possível. Ter HPV não significa que você terá verruga ou câncer de colo. Significa que você precisa seguir as orientações de acompanhamento recomendadas. Nomes desse exame, captura híbrida de DNA HPV-PCR. Terceiro ponto. A fertilidade não decai tão vertiginosamente após os 35 anos quanto o mercado da reprodução faz parecer. Minar a confiança das pessoas na própria potência corporal é estratégia antiga para a manutenção de mulheres, principalmente reféns das práticas mercantis. E quarto ponto, cólicas menstruais muito fortes, dor na penetração, dor para evacuar durante o período menstrual são sintomas que chamam a atenção para a endometriose. Porém, investigação com exames de imagem precisam estar bem indicadas. Há situações de alterações muito discretas, como espesamento de ligamento útero-sacro, que vão aparecer na maioria dos exames de ressonância ou ultrassom com preparo intestinal e devem ser avaliadas em conjunto com sintomas clínicos para determinar a necessidade de tratamento. O quinto ponto vai falar sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Se faz com adequada comunicação sobre práticas sexuais de exames sorológicos rotineiros, além de clamídia e gonococo. Também é importante informar sobre métodos de proteção, como camisinha vaginal e peniana, e garantir uma divulgação ampla sobre a possibilidade de uso de prolifaxia pré e pós-exposição para a prevenção de transmissão de HIV. O último ponto vai falar sobre curetagem, que é um método obsoleto e não deveria ser mais realizado. Diante de um aborto incompleto ou retido de paciente que tem direito ao aborto previsto em lei, se não há aspiração manual intrauterina para oferecer, o serviço deve ofertar a opção medicamentosa para esvaziamento uterino, que seria o misoprostol. Então, queria trazer essas informações, porque é importante estar atenta, né, aos exames que vamos a submeter-nos, as indicações, não, a saúde reprodutiva sempre é um campo onde as mulheres temos muitas dúvidas. E para finalizar este bloco, vou deixar vocês com a música de uma cantante boliviana, Esther Marisol.
Sama, de mi montaña que se llama la Cuesta de Sama.
Desde Sama te sintió mi corazón y tus ojos se metieron en mi cariño. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma.
Tarija, Tarija,
tierra de sol, sonrisa de luna, beso de flor, sonrisa de luna, beso de flor.
Se venga la segunda para mi tierra hermosa. Vamos, vamos, pañuelito, pañuelito. Adentro.
El corazón de la flor te traeré, de la flor enamorada de mi montaña. Mi montaña que se llama la Cuesta de Sama, de mi montaña que se llama la Cuesta de Sama.
Desde Sama te sintió mi corazón y tus ojos se metieron en mi cariño. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. Pero se entraron muy dentro del alma.
Tarija, Tarija, tierra de sol, sonrisa de luna, beso de flor, sonrisa de luna, beso de flor.
La 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 la
Hola, soy Giovanna Moya, de equipo de Base Warnes, Conversión Ciudades Culturas. Estamos de vuelta en un programa Conversas Ideas para un Mundo No Violento, pela Rádio Web Migrantes. Lembrando a vocês que podem acompanhar nossas atividades pelas nossas redes sociais. Neste último bloco, vamos a falar sobre a forma, ¿no?, que afecta a saúde das adolescentes passar por uma gravidez precoce. E vamos a trazer informações que foram divulgadas pelo Instituto Patrícia Galvão. Em 2023, no Brasil, 830 adolescentes se tornaram mães por dia. Isso equivale a 35 bebês nascendo de mães adolescentes por hora. Dos mais de 300 mil partos de mães com até 19 anos, em 13.939 casos, os partos ocorreram em meninas de 10 a 14 anos, configurando casos de estupro de vulnerável, uma vez que nessa faixa etária a menina não tem capacidade legal de consentir. Já 289.340 partos ocorreram em jovens de 15 a 19 anos, com maior concentração nas regiões Nordeste e Sudeste. E entre o período de 2019 a 2023, 82.597 meninas de 10 a 14 anos se tornaram mães no Brasil. De acordo com a legislação brasileira, todas essas meninas e adolescentes se enquadram nas situações previstas para o aborto legal. Assim, caso optassem por essa decisão, teriam o direito de acessar o procedimento garantido por lei, que permite a interrupção da gestação nas seguintes circunstâncias: estupro, risco de morte para a pessoa gestante e anencefalia do feto. A gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública que traz impactos sociais, emocionais e econômicos, não só para a mãe adolescente, como também para o bebê e para toda a família. Mas, ainda assim, permanece em volta de tabus. Mas por quê? Em muitos casos, o estigma relacionado à educação sexual e à contracepção, frequentemente alimentado por figuras e movimentos conservadores, cria barreiras que dificultam o acesso a informações essenciais sobre o assunto. Isso perpetua a desinformação, além de gerar um ambiente de medo e resistência em torno de discussões cruciais para a redução da gravidez nessa faixa etária. O pânico moral em torno da discussão sobre a educação sexual não protege meninas e adolescentes, pelo contrário, só as expõe a mais riscos. No caso de uma gravidez precoce, esses perigos podem estar relacionados a risco de morte materno e infantil, risco de malformações congênitas no feto, dificuldades durante e ou após a amamentação, traumatismos não recém-nascido, como asfixia e paralisia cerebral, parto prematuro, anemia, eclâmpsia e hipertensão, entre outros, ansiedade, depressão e estresse. Além disso, a gravidez precoce entre meninas e adolescentes frequentemente resulta na interrupção dos estudos, comprometendo suas perspectivas futuras e restringindo suas oportunidades de emprego e independência financeira. Esse impacto pode agravar o ciclo de pobreza, limitando ainda mais sua autonomia e qualidade de vida. Existem diversas estratégias que, quando aplicadas de forma conjunta, podem reduzir o número de gravidezes precoces. Essas estratégias vão desde a mudança cultural até o fortalecimento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, proteção social e prevenção ao estupro. Todas nós conhecemos uma menina ou adolescente que já viveu ou está vivendo a experiência da gravidez. Por isso, nosso compromisso é com a disseminação de informações relevantes e acessíveis. E nos despedimos deste bloco, deste programa, com a música Sombrero de Sao, de la cantante boliviana Gisela Santa Cruz.
Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl, para que se tape y me tape a mí también cuando yo la veste debajo el ocoró. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl, para que se tape y me tape a mí también cuando yo la veste debajo el ocoró. Si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré. Oiga, señora, yo le contestaré. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón, oí, flojo sin vergüenza, tira vida, ¿qué querés? A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Piama, eta merida, ni cutichayare chuculate. Piama, piama, eta merida, ni cutichayare chuculate. No ti paure, paure sami, naki, 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 temuna canu. No ti paure, paure sami, naki, 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 temuna canu. Dame, dame, esa tutuma, que es para medir el chocolate. Dame, dame, esa tutuma, para medir el chocolate. Como soy pobre y no tengo plata, nadie, nadie, nadie me quiere así. Como soy pobre y no tengo plata, nadie, nadie, nadie me quiere así. La conocí bordando rosales de danza por mí. Murí en la capilla, murí en San Andrés. Mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies. Fue los carnavales que yo la conocí bordando rosales de danza por mí. Murí en la capilla, murí en San Andrés. Mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies. Porque morena me abandonas, porque en las noches me haces sufrir, porque me dices que no me amas, como si me mataras y siempre muera para vivir. Porque morena me abandonas, porque en las noches me haces sufrir, porque me dices que no me amas, como si me mataras y siempre muera para vivir. Como si me mataras y siempre muera para vivir.